Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Marina Domingos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional.
Neste mês, o programa trata da valorização do papel das parteiras tradicionais. A audiência pública sobre o assunto foi realizada no dia 28 de novembro no Senado Federal.
A deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, destacou a falta de políticas públicas voltadas a essas profissionais.
Ela informou que alguns programas que haviam sido implementados localmente em seu estado resultaram em uma política nacional para as parteiras.
Em 2003, quando cheguei à Câmara, pela primeira vez deputada federal, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei. As discussões avançaram positivamente com alguns resultados concretos, como a Rede Cegonha do governo federal, que está localizada na Secretaria da Mulher, no Ministério da Saúde, mas o que veio em apoio às parteiras do país, nós consideramos que foi muito pouco ainda.
Ela também disse que solicitou o registro do saber dessas profissionais como forma de reconhecimento ao trabalho delas.
Quanto ao reconhecimento do saber como registro histórico, também está avançando. Reiterei ao Ministério da Cultura que enviou o pedido ao Conselho do IFAM para fazer esse registro por amostragem no país. E coloquei emenda para o próximo ano, para agora, 2018, 550 mil, para que o IFAM realize esse trabalho.
A socióloga Sandra de Souza Maciel é parteira aprendiz e coordenadora nacional do Movimento Curador, que investe na formação de novas parteiras.
Para ela, existe um movimento de resgate das culturas tradicionais e muitas mulheres querem aprender esse ofício.
A gente, quando fez agora esse chamado, né, dessa formação de parteiras tradicionais, onde Dona Prazer e Dona Flor foram as mestras, né, no primeiro módulo, a gente teve muitas mulheres querendo aprender a ser parteira. Mulheres de comunidades rurais, mulheres de classe média, meninas, mulheres urbanas que não têm como pagar e nem têm acesso a entrar na universidade, porque é outra questão.
Segundo ela, o conceito que define uma parteira não deve ficar restrito ao objetivo de ajudar uma mãe durante o nascimento da criança, pois o trabalho envolve muito mais conhecimentos e atividades.
Quando a gente fala em parteira, a gente tem que pensar que a gente está falando de uma coisa muito ampla. A gente está falando de permacultura, a gente está falando de biodiversidade, a gente está falando de plantas medicinais. Quando a gente fala de parteira, a gente não está falando só de uma parteira que pega menino, a gente está falando de uma mulher que atua na comunidade de uma forma holística, com uma intervenção muito maior do que qualquer estado ou qualquer secretaria de saúde pode fazer e agir.
A professora Silvéria Santos, que também é parteira, enfermeira obstétrica e professora da Universidade de Brasília, enfatiza a importância do conhecimento dessas mulheres.
Parteiras têm experiência e conhecimento acerca de técnicas, manobras, uso de ervas usada no processo da gestação, parto e nascimento para a própria mulher e para o recém-nascido. O Estado brasileiro pode promover condições para que a parteira seja vista como uma aliada no atendimento à saúde das mulheres.
Silvéria clama que o Estado brasileiro valorize as parteiras.
Então eu faço um chamado, sim. Um chamado para o SUS, um chamado do SUS para o Ministério da Saúde, mas não apenas o Sistema Único de Saúde, mas o sistema de saúde, tanto público como privado, né? Os governos municipais e estaduais, aonde que estão esses governos que não veem o sentido, o valor e a participação dessas mulheres para atuarem qualificando a assistência ao parto e nascimento, a saúde das mulheres, a saúde de suas crianças.
Ela ainda falou do livro Esse Dom que Deus Me Deu, a arte e ofício das parteiras tradicionais do Distrito Federal e Goiás, que traz o registro das trabalhadoras nesses locais.
Olha, nós começamos um estudo na Universidade de Brasília no início do ano 2000, e culminou no trabalho que foi essa publicação aqui, para que a gente tivesse o inventário das parteiras tradicionais do Goiás e o DF. A gente fez isso no Estado Democrático com apoio em edital, com apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, procuradora especial da mulher no Senado, comparou a luta das parteiras por seus direitos com a luta dos soldados da borracha.
O Norte tem uma história muito bonita, assim como tem o Nordeste, que pouca gente no Brasil conhece ou se interessa por conhecer. Há alguns anos nós levantamos a bandeira em defesa dos soldados da borracha. Soldado da borracha, maioria cearenses, maranhenses, gente do Nordeste que foi chamado na época de Getúlio Vargas para ir à Amazônia numa busca de ampliar a produção da borracha, né? E morreu lá, isso foi durante a Segunda Guerra, morreram mais homens na Amazônia brasileira do que no fronte de guerra. E para eles prometeram mundos e fundos, e eles foram. A maior parte morreu, sabe de quê? De malária. Morreu picado de cobra e prometeram um monte de coisa e não cumpriram nada.
Vanessa se comprometeu a atuar para que essas trabalhadoras tenham seu reconhecimento.
Hoje é moda. É moda você ter filho em casa, né, com todo o cuidado, com todo o carinho, parto humanizado. Você pega as grandes atrizes, modelos, tem em casa. Isso existe há quanto tempo? No Brasil e no mundo, não é? Então o que nós precisamos é cada vez mais reconhecer e valorizar esse trabalho.
A presidente da Rede Estadual de Parteiras Tradicionais do Amapá, Maria Luísa Dias, falou sobre o preconceito em relação ao conhecimento das parteiras.
Porque na época da minha avó, da minha mãe, as parteiras viviam todas escondidas, faziam seu trabalho, mas com muito medo, porque eram chamadas de bruxa, eram chamadas de feiticeiras, de macumbeira.
Ela contou que ao serem convidadas pelo governo do Amapá para uma solenidade, muitas não foram, pensando que seriam detidas pela segurança do palácio.
A deputada Janete mandou um convite para todos os 16 municípios onde existiam as parteiras, e que ela queria conhecer as parteiras. E muitas não vieram no convite, não aceitaram o convite com medo, porque no palácio do governador existiam os guardas lá na porta e com certeza elas pensavam que era para prender, já que a profissão era clandestina, né, que muitos pensavam.
A doutora em antropologia e autora do livro Órfãs de Esperança, Violências contra a Mulher, Alguns Relatos no Mundo. Veronique Duran, doutora em antropologia e autora do livro Órfãs de Esperança, Violências contra a Mulher, Alguns Relatos no Mundo, disse que na França as parteiras são consideradas mulheres sábias.
As parteiras sempre tiveram muito prestígio no Ocidente, né? Porque elas, com os conhecimentos, com as ervas, com os rituais, com as rezas, com o fato de ser mulher, sabiam acompanhar as mulheres na hora do parto. Então, já na Grécia Antiga, as parteiras tradicionais deixam rapidamente esses rituais mágicos para adotar práticas mais empíricas.
Veronique também destacou que hoje há uma masculinização da profissão, pois as parteiras dependem da decisão dos médicos sobre a necessidade de um parto natural ou de uma cesárea. Esse fato começou, segundo ela, na França.
Essa masculinização é atribuída a uma decisão de Luís XIV, quando ele pediu, né, ao seu cirurgião para fazer o parto da sua favorita. E a partir de aí, ele exigiu a presença de um cirurgião nos partos, que foi, obviamente, seguido pela nobreza e pela burguesia.
A enfermeira e parteira Adile Sebastiana de Sá, conhecida como Irmã Soledade, é filha e neta de parteiras. Ela deu seu depoimento de como aprendeu a prática antes de estudar e se formar.
Tem mais de 40 anos que eu faço parto, sou do município de Santo Antônio Descoberto. Sou a pessoa que comecei a saúde de lá assim, ó, fazendo. As pessoas que não passaram por mim na sala de parto, passaram por mim na sala de vacina, e eu fiz muitos partos. Tem pessoas lá de 40 e poucos anos que estão todas lá, que nasceram comigo. A mesma maneira que a minha mãe usava, eu usava para fazer os partos e uso até hoje, às vezes. Às vezes nascem na minha cama, às vezes eu levo uma pessoa que vou fazer o toque na pessoa, vou olhar, a pessoa está passando mal, me chame, eu vou lá. Às vezes faço até na minha cama.
Irmã Soledade também falou dos locais fora do comum onde já fez partos.
Eu já fiz parto dentro da carroça, no chão, dentro do carro, debaixo da árvore, porque não deu tempo de sair, eu tive que descer do cavalo, tá? As pessoas me chamavam de madrugada para ir fazer parto, igual minha mãe também, minha mãe não parava também. Então eu fiz parto de todo modo que vocês pensarem.
Outra parteira que participou da audiência, Florentina Santos, ou Dona Flor, já fez 329 partos, sem nenhuma morte materna. Ela mesma fez os próprios partos. Dona Flor desabafa sobre os preconceitos que sofreu.
A parteira sempre ela é rejeitada, não de todos, mas de muitos. Eu já tive defeito até de ladrona, mas não importei não. A parteira é feiticeira, a parteira é macumbeira, a parteira é bruxa, a parteira é isso, a parteira é aquilo, mas não. A parteira é a chave da vida, a parteira é a chave da luz, a parteira leva a luz aonde há treva. Mas, para a sabedoria hoje, muitos pensam que uma parteira não é ninguém. Mas só de trazer uma criança nas mãos da gente, passar por aqui pelas mãos da gente, e a gente prestar conta daquele nascimento, é muita coisa, né?
Lilian Galvão, do grupo A Parteira Souvenirs e ativista e guardiã da Dona Flor, anunciou o desenvolvimento do projeto Escola de Saberes Tradicionais Flor do Moinho.
Segundo ela, o objetivo é resgatar e compartilhar o conhecimento tradicional de forma gratuita.
Então é uma escola que vai reunir os saberes tradicionais junto com tecnologia, com conhecimentos científicos, acadêmicos, porque a gente confirma que para avançar e evoluir no cenário nacional e atual onde nós estamos, nós temos que fazer esse diálogo muito próximo e muito assertivo com todos que estão aqui.
Ela destacou que não somente as mulheres, mas também os homens devem aprender.
A nossa meta é que a tradição ela não morra, que ela se fortifique. Nós somos aprendizes, jovens, mulheres contemporâneas, homens também. E queremos aprender com esses mestres, que para nós são grandes sacerdotes e sacerdotisas dos conhecimentos mais sagrados, milenares da nossa humanidade.
Ainda participaram da audiência a ativista Daniela Ribeiro de Souza e a coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde, Esther Vilela.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria e pelo Twitter, @senadomulher, ou mande mensagem pelo WhatsApp 61 98611 9591, informando seu nome e a cidade.
O programa de hoje teve produção de Marina Domingos e Paula de Cássio Bento, trabalhos técnicos de Cristiane Melo.